Amigo do Jornal Operação Cidade, a gente conversa hoje com a Cristiane, ela que é a secretária de saúde do município de Bandeirantes, falando a respeito da entrega de ambulâncias novas, zero, para a saúde do nosso município, ambulância que deve melhorar bem o andamento da nossa saúde, né, Cristiane? Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. É com muita alegria que nessa tarde nós das secretarias de saúde, junto ao prefeito aqui, estamos recebendo mais essas duas ambulâncias para atender a população, os munícipes. Ela sempre é muito bem-vinda e vem de encontro sempre às necessidades, né? Principalmente se tratando de veículos novos, que os nossos, nós rodamos muito, né? Intermunicípios, assim, e aí traz muito mais segurança no transporte, a qualidade do transporte para a população.
Essas serão utilizadas para viagem?
Para viagem, isso é, são viagens que é, não é um transporte coletivo, né? São pessoas acamadas, isso, que necessitam de um tratamento, muitas vezes cirúrgico, uma hospitalização fora do município, e elas vão estar prontas para esse tipo de atendimento.
E é muito bom quando vem um político, um deputado, para fazer entrega para o município, independente de quem seja deputado, né?
Independente de quem seja, é sempre muito bem-vindo. A Secretaria de Saúde está de portas abertas para recebê-los, mostrar as nossas necessidades, deficiências, e sempre sendo atendida prontamente pelos deputados.
Obrigado.
Obrigada, eu que agradeço.
Tá aí, falei então também com a Cristiane, ela que é a secretária de saúde do município de Bandeirantes. Depois da Cristiane, a gente conversa também com o prefeito municipal, Gelson Ramalho Mata, falando a respeito da entrega de uma ambulância, uma van para transportes também para a Secretaria de Saúde e um tratorzinho Bobcat, que vai ajudar em muito a Prefeitura Municipal, né, Gelson? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro Júnior. Um prazer imenso estar aqui nesta tarde recebendo aí o deputado Luiz Cláudio Romanelli, que mais uma vez vem ao município fazer entregas aí de recursos e bens, né, que vão atender as demandas do município de Bandeirantes. No caso aqui, nós estamos recebendo uma ambulância que vai servir para o transporte de pacientes, tanto internamente aqui dentro da cidade, como aos municípios que prestam serviço, onde nós temos convênios, né, de atendimento aí para demandas de especialidades, né, e internamentos também fora do município. E aqui também uma van onde os pacientes da saúde vão ser beneficiados, sendo transportados aí para os hospitais e clínicas também da região, onde são marcadas consultas, exames, né, e atendimentos, né, e diariamente nós temos uma demanda gigante aí de transporte desses pacientes. E finalmente uma Bobcat, que é um trator mais compacto, o Navarro Júnior, e vai nos ajudar nos locais mais estreitos, mais pequenos, apertados, né? Por exemplo, o cemitério, nós vamos poder fazer serviços lá dentro com esse trator, com essa máquina menor, né? E outros tipos de serviço onde máquinas maiores não entram, essa máquina vai ser muito útil. Muito útil, chegou em um bom momento para o município.
Eu conversava há pouco com a secretária de saúde, a Cristiane, ela falava a importância dessa ambulância, né? Porque geralmente essa ambulância é para transporte de pacientes já em estado que precisa realmente de uma atenção especial, ambulância equipada para transporte, geralmente para uma cirurgia fora do município, e é muito bom ter uma ambulância preparada e à disposição, né, Jorge? Porque dá menos dor de cabeça, menos trabalho, né?
Isso, desde 2021 nós temos recebido aí, foram quatro ambulâncias com essa, né? Uhum. E é preciso ter uma, né, especial para esse tipo de transporte, né? E assim, agora vem contemplar aí a demanda que o deputado Romanelli vislumbrou, e ele que tem assim sido nosso parceiro aí com outros benefícios que tem trazido ao município, bem como recursos financeiros, não só para o município, mas também para entidades como a Santa Casa.
E é muito bom, independente do deputado, quanto mais político por aqui, melhor, né?
Ah, sim, com certeza, né? E trazendo recurso, melhor ainda. estávamos conversando, né, o município tem recebido muitas fontes de recursos na área da saúde, recursos na área da educação, recursos na área da administração, também da agricultura, do meio ambiente, né? São diversos recursos que têm chegado aí para o município, e a habitação também, em breve teremos boas notícias aí. Estamos finalizando os projetos de sondagem e topografia dos dois terrenos que vão receber as 40 unidades, né, para as famílias em vulnerabilidade, né? Então, muitos recursos chegando para o município e a gente dando bom uso a esse dinheiro que tem feito muito bem para a população de Bandeirantes.
Obrigado, Jael.
Eu que agradeço, Navarro Júnior.
Tá aí, depois que a gente conversar com o prefeito municipal, Jael Ramalho Mata, a gente fala também com o vereador do nosso município, o Thiago Frachino de Almeida, para falar. O Thiago está até dentro aqui do Bobcat, rapaz, já está acostumado com o Bobcat lá na usina, e já está aqui dentro também do trator novo aqui da prefeitura. Ô Thiago, vereador participando também dessa entrega importante para o nosso município, né? Uma ambulância, uma van para transporte de pessoas já com problemas de saúde, e essa Bobcat, boa tarde.
Boa tarde, Navarro, boa tarde a todos ouvindo da Cabiúna. Viemos prestigiar, né? Uma delas é uma de autoria pedido da Flávia, que são as ambulâncias, uma ambulância, né? E a Bobcat da Sônia. Qual que é o objetivo principal? A ambulância é para poder dar um suporte melhor na saúde. E a Bobcat serve para quê? Para poder auxiliar na limpeza dos terrenos do município, né? Para os municípios que não, o pessoal que não limpa o terreno, a Bobcat consegue facilitar e ajudar na manutenção desse terreno. Mas eu vim prestigiar porque, mais uma vez, Romanelli volta a Bandeirantes para trazer mais recursos e em breve, com certeza, vai voltar para trazer mais recursos.
Eu conversava com o prefeito agora, o Jael, só a respeito da participação e da presença do deputado Romanelli, mas independente do deputado e do político, quanto mais político aqui, melhor para o município.
É, com certeza, né? Cada vereador tem seu deputado, uhum, tanto estadual como federal, seu senador. Nós apoiamos o Romanelli, então a gente tem que cobrar ele para que traga recursos para o nosso município. Isso que cada vereador tem que fazer através do seu deputado.
Valeu, abraço.
Abraço, até mais.
Tá aí, presença também do vereador Thiago Frachino de Almeida. Depois de conversar com o Thiago, a gente conversa também com a vereadora Sônia Zamboni, falando a respeito também dessa entrega desses veículos para a Prefeitura Municipal. A Sônia aqui é autora de uma solicitação para o deputado, uma verba para a compra dessa Bobcat, né, esse tratorzinho aí, que vai solucionar muito o problema aqui do município de Bandeirantes, né, Sônia? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro, e a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Sempre uma satisfação, né, falar com vocês. E dizer dessa alegria, né? É onde eu fiz a solicitação dessa mini carregadeira, que é a Bobcat, ao deputado Romanelli, né? Uhum. No ano de 22, né? Uhum. 22, lá estamos em 2023. E até foi rápido, né? De um ano para o outro, o equipamento chegou. E a intenção era qual, Navarro? De ter um equipamento aonde faça a limpeza da cidade, né? Nós temos o cemitério para dar uma ajeitada, uhum, terrenos baldios, tanto do município como dos moradores que estão, mato, que uhum, causa aí escorpião, dengue, né? Então é essa preocupação. A minha preocupação é que o município tivesse mais um equipamento para ajudar na limpeza. E em pequenas obras também, porque a mini carregadeira, ela entra em qualquer lugar, ela é ágil, né?
Lugares estreitos.
Exatamente, para asfalto. Uhum. Então, ela vai ser de muita utilidade para o município. E eu quero aqui agradecer já, né, ao nosso deputado Romanelli, que além de presente no município sempre, ele sempre manda recursos. E quando eu solicitei esse equipamento, o Romanelli nos arrumou R$200 mil, e o prefeito Jaelso também ajudou com 118, equipamento no valor de R$318 mil, né? Então vai servir muito a nossa comunidade essa Bobcat.
Obrigado pela participação.
Eu que agradeço e sempre à disposição.
A gente conversa também com o provedor da Santa Casa de Bandeirantes, Zu Castanho, para falar a respeito dessa visita, né, do deputado Romanelli, que veio a Bandeirantes a fazer entrega de veículos para a saúde do município, também um Bobcat, e visitando também a nossa Santa Casa para ver o projeto em uma parceria da Copel com o governo do estado, onde 32 prefeituras foram beneficiadas, uma usina fotovoltaica, e Bandeirantes foi beneficiada também e vai fazendo uma economia de cerca de R$45 mil mensais na Santa Casa. Vai ajudar bastante, né, Azul? Boa tarde.
Oi, boa tarde, Navarro. Boa tarde aos ouvintes da nossa querida Cabiona. É muito importante que você toque nesse assunto, porque hoje mesmo nós estamos com o técnico da Copel lá, da Bono, que é a empresa que está fazendo a instalação das placas solares, uhum. E hoje ele esteve vistoriando, já foram instalados 52 aparelhos de ar-condicionado novos, já estão instalados, estão todos funcionando, e a semana que vem começa a chegar as placas, né? E também a autoclave, que é um aparelho que nós ganhamos também nesse projeto, que é um aparelho que consome pouca energia, e autoclave é, no hospital é a parte fundamental, né? Então hoje já recebemos a visita do representante da Bono e da Copel, aprovou todos os nossos projetos e eu acredito que no mais tardar 30 dias nós já estamos fazendo essa economia da energia solar nesse patamar que você falou, de 30 a 40 mil reais mensais, Navarro. E mais importante que agora, com essa implantação das placas solares, nós vamos, acredito, sobrar dinheiro para poder fazer investimento na nossa Santa Casa. E o deputado Romanelli tem realmente uma grande participação na ajuda da implantação dessas placas. Eu estive em Curitiba ano passado assinando o convênio Copel-ANEEL e, o mais importante, da região, somente Bandeirantes e Astorgas conseguiram esse projeto. Por quê? Porque nós estávamos rigorosamente em dia com todas as obrigações sociais, sabe, Navarro? Uhum. Então isso nos enche de orgulho para dizer que a nossa Santa Casa está bem, bem administrada, bem controlada e está em fase só crescimento, só cresce.
E é para ter orgulho mesmo, né, Azul? Porque de 399 municípios, 32 foram agraciados. Dos 32, Bandeirantes está no meio.
Pois é, Bandeirantes, inclusive, nós tivemos também o apoio do Rotary Club através do Paulo Bala, que Romanelli, e que é o deputado que também nos ajudou muito. Então isso para nós é uma glória, porque o hospital é uma entidade filantrópica. Nós vivemos ali com atendimento 100% SUS, aliás, 95% SUS, temos o particular, mas isso aí é um ganho de qualidade para a Santa Casa, para a população de Bandeirantes e a micro-região pelo qual a Santa Casa atende, não é?
Com certeza. Você disse aqui, agora há pouco, da visita de um técnico da Copel para fazer uma fiscalização. E a fiscalização agora também de mais um técnico, só que esse deputado.
Esse é bom. Esse é deputado que, quando ele vem fazer a visita técnica, ele vai ser cobrado de mais coisas, né? Então vamos fazer uma lista de pedidos, que o Romanelli sempre tem ajudado, tem nos recebido muito bem lá em Curitiba. Ele é um deputado que realmente merece um apoio de Bandeirantes, porque ele realmente tem feito muito por Bandeirantes. Então, ele chegando lá, nós vamos tomar um café e vamos fazer novos pedidos também para na nossa Santa Casa.
Valeu, obrigado,
Zô. Eu que agradeço a todos e quero também deixar à disposição a Santa Casa para algumas pessoas que tiverem dúvida, quiserem conhecer a Santa Casa, está de portas abertas, inclusive, aproveitando o seu espaço, ela realmente é aberta 24 horas lá na porta central, na recepção central, ela não fecha mais. Então nós temos médicos ali para atender convênios particulares, com exames de sangue. A qualquer hora do dia, da noite, a Santa Casa está pronta para atender a população. Porque a saúde, ô Navarro, é a primeira coisa que todos políticos falam, né? Saúde, educação, então vamos realmente priorizar a saúde, que é algo que todos nós precisamos.
Tá aí, esse é o provedor da Santa Casa, Azul Castanho. Muito bem, agora a gente conversa com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, que teve na tarde e noite desta quinta-feira no posto de saúde, né, na Secretaria de Saúde do município e também na Santa Casa, trazendo recursos para o município e também para a área da saúde de Bandeirantes. E o deputado fala para a gente mais essa visita. Prazer tê-lo aqui, deputado.
Prazer é meu poder estar em Bandeirantes e, claro, fazendo entregas, né, de equipamentos na área da saúde, também para o pátio de equipamento de máquinas da prefeitura, porque isso, claro, melhora o serviço público na cidade. Nós entregamos uma ambulância nova, né, que era uma reivindicação que nós tínhamos do município. Nós tínhamos também uma solicitação feita pela vereadora Flávia Silva né, que encaminhou, como os demais vereadores com quem a gente tem uma relação direta, encaminharam pedidos de emendas para Bandeirantes, e a escolha foi feita em parceria com a Secretaria de Saúde do município, de uma van para transporte de pacientes, né, que é uma van com todos os confortos necessários. E também foi feita a entrega, a pedido da vereadora Sônia, também, claro, em articulação com a prefeitura, de uma máquina, uma mini carregadeira desse tipo Bobcat, que tem multifinalidades, né? São três equipamentos importantes para Bandeirantes. Nós também estivemos visitando as instalações da Santa Casa, onde nós estamos fazendo a instalação da usina fotovoltaica, que é um investimento de R$1.500.000, mas que vai reduzir em cerca de R$35.000 por mês a conta de luz da Santa Casa, né? É uma redução significativa. Se você multiplicar por 12 meses, né, você vai ter aí uma redução em torno de R$420.000 por ano, né, do custo. Se você considerar que essas usinas têm um prazo de vida útil de 25 anos, você vê o tamanho do benefício que vai ser essa usina de fotovoltaica, né, que é energia solar, instalada aqui na Santa Casa. Foi uma luta conseguir isso, né, mas isso é uma parceria com a Copel e, felizmente, as coisas estão acontecendo. Então, para nós é importante isso. Veja, o valor disso tudo deve dar em torno de tudo, precisaria somar um por um, uhum, né, para te dizer.
A sua van em ambulância está passo de 500?
Passo de R$500.000, né, a Bobcat também foi mais de R$200.000.
Uhum. Quase R$1.000 aí.
Quase R$1.000 aí de reais nesses equipamentos. A ambulância, inclusive, vai ter uma parceria da prefeitura com a Santa Casa, né, tem toda uma articulação em relação ao funcionamento. Mas, enfim, nós temos, do ponto de vista administrativo, uma ótima relação com a prefeitura, com o prefeito Jaelson, até porque, todos sabem, né, aqui eu tenho um grupo político em Bandeirantes, que é um grupo político que me fez, por obra e graça do povo bandeirantense, o deputado estadual mais votado do município, que, se por um lado é uma honra, do outro lado é uma grande responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tido a oportunidade de poder viabilizar recursos para o município na parceria com a prefeitura.
E olha que o senhor nem em situação, né? Se fosse situação, imagino que não faria, hein?
Mas a gente tem trabalhado e esse espaço político é importante, porque todos sabem, né? Eu sou um deputado que entendo que trabalha em busca de resultados, né? Entendo que, claro, posicionamentos políticos são sempre muito importantes e bem-vindos dos homens públicos, mas o que o povo espera de mim, e eu sei disso, é resultado. O povo me conhece pelo que eu faço. E claro, pelas minhas atitudes, minhas posturas, enfim. E nós temos uma longa trajetória em Bandeirantes, né? Nós não começamos ontem aqui. O povo conhece bem a gente. E todo mundo sabe que aqui, em Bandeirantes, meu lado sempre foi o lado do povão. Eu sempre trabalhei para melhorar a vida das pessoas, do trabalhador e da trabalhadora. Fosse com os programas habitacionais, né, com tanta moradia digna que nós construímos em Bandeirantes, fosse com a grande obra que, na minha avaliação, é uma marca do município de Bandeirantes, que é o nosso Centro Estadual de Educação Profissional, né, que para mim assim, foi uma obra significativa, nosso famoso CEP, não é? Ou seja, e tudo aquilo de bom que já aconteceu e que tem que acontecer, né? Agora mesmo, uma parceria com o governo do estado, foi viabilizado com a parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, a implantação da rotatória lá, justamente no complexo, né, do Santuário de São Miguel Arcanjo, né, que está quase pronto, é uma obra extremamente importante para aquela região da cidade. Nós estamos, enfim, trabalhando praticamente concluído agora para ir para a licitação a construção do centro de fisioterapia, né, que vai atender Bandeirantes e região. Que é uma obra extremamente importante. A gente sabe que as pessoas, felizmente, cada vez estão vivendo mais. E a pessoa, né, quando está na terceira idade, ela precisa de atendimentos especializados. Isso significa qualidade de vida para a população, né? Ali também da construção de duas novas UBS. Tudo isso, na verdade, faz parte de um contexto, de um conjunto de ações e obras que são extremamente importantes. Além de outras coisas que estão acontecendo aqui, que eu não vou fazer um relato completo, só tenho que pegar o meu relatório aqui para poder... Mas nós conseguimos essa usina fotovoltaica em dezembro de 2021. Só que isso é um longo processo. Ninguém imagina, as pessoas acham que as coisas na administração pública acontecem do dia para a noite. Mas, infelizmente, não é assim. A gente tem que trabalhar e ir construindo. A vantagem é que quando você tem uma boa parceria, as coisas vão caminhando. E o fato é que toda esse processo todo, esse investimento, é 1.500.000 reais por parte da Copel e 120 mil reais de contrapartida, né? E essa economia, ela vai beneficiar muito, né? Você vê, só a autoclave que está sendo trocada custou 299 mil reais, mais os 51 aparelhos de ar condicionado, né, que foram trocados por um que custou mais ou menos 120 mil reais esses aparelhos de ar-condicionado. É porque é uma economia dentro da economia. São novos, são equipamentos que gastam muito menos energia. Então tem toda uma construção de soluções, né? Nós temos, por exemplo, uma ciclovia, que é uma emenda do vereador Tiago Pobreza, que está também em andamento, né? Eu vou acompanhando, enfim. E você sabe que as rádios, por exemplo, têm um papel fundamental, mas as redes sociais também. As pessoas acompanham o dia a dia do trabalho de um deputado, da vida de um deputado. O povo sabe o que está fazendo. Eu vejo porque, quantas vezes, né? Às vezes eu entrego uma viatura de policial em Cornélio Procópio, eu tenho, não vou nem falar o nome de quem, mas já tem um. Já na hora me passa um WhatsApp, Romanelli, nós precisamos mais, não sei o que e tal. Então o pessoal fica em cima, né, de tudo. Então eu acho muito interessante isso, porque essa cobrança é fundamental. E aí a gente tem que ser movido mesmo à cobrança de resultados que interessa. Porque senão o que acontece? A gente sabe. Chega na eleição aqui, tem um monte de gente que intermedia voto, né? Arruma voto, alguns votinhos para fulano, deputado não sei de onde, outro não sei o quê. Acabou a eleição, cadê essa turma, né? Desapareceu todo mundo, não é isso que aconteceu, né? Nunca mais ouvimos falar de ninguém. Quando chega na campanha, nossa, são as pessoas mais simpáticas e gentis do mundo. Então, a gente sabe que tem que trabalhar duro. E o povo bandeirantense tem demonstrado confiança no nosso trabalho ao longo desses anos, dando demonstrações muito vigorosas de apoio nas eleições.
Deputado, no segundo semestre agora, mais especialmente 29 de setembro, vai ser levado a leilão o segundo lote do pedágio e das melhorias nas rodovias da região. Entre elas, a duplicação da rodovia 369, né, BR-369, que é uma expectativa muito grande aqui da nossa população e da região aqui, Andirá, Cambará. Qual que é a expectativa do senhor deputado para esse leilão e para que isso possa acontecer?
Não, esse ano foi um ano importante, porque eu ainda acho que o projeto pode ser melhorado. Mas nós avançamos nesse projeto. Nós conseguimos em Brasília, de janeiro para cá, junto com os deputados que integram a Gida Frente Parlamentar, o Arilson Chiorato, o Tercílio Turino, o Evandro Araújo, que são nossos parceiros, nós conseguimos uma mudança que é muito importante, porque no modelo anterior, a empresa, para dar 1% de desconto, ela tinha que pagar 15 milhões, para dar 2%, 30 milhões e por aí vai. Agora nós conseguimos que as empresas podem dar um deságio de até 18% sem ter que pagar nada. Né? Se o modelo matemático que foi apresentado pelo Ministério dos Transportes e pela NTT estiver correto, as empresas não chegarão a 18% se estiver correto. E tem um outro dispositivo que nós conseguimos incluir no contrato também, que é uma mudança pelo seguinte: nós questionamos a contagem do número de veículos, contagem de tráfego, porque a contagem de tráfego, a conta do pedágio é uma conta de padeiro, para usar o português claro. você tem X volume de obras para ser feito para manter uma rodovia, X volume de obra para fazer investimento, por exemplo, para duplicar a rodovia. A duplicação vai ser paga com aumento, criando um degrau tarifário de 40%. Só vai pagar essa obra depois que ficar pronta. Então, a gente não vai pagar a obra antes. Quando eu digo uma conta de padeiro, porque você tem aquele custo. Aí você divide pelo número de veículos que você tem por ano, né? Agora, nós vamos ter o seguinte, a conta vai ter uma banda. Então, assim, se tiver um tráfego menor do que o previsto, a concessionária tem direito de receber mais tarifa. Mas a gente sabe que está subavaliado, nós já fizemos estudos. Então, agora vai valer o seguinte, se a concessionária arrecadar mais do que aquilo que está previsto, ela vai ter que, isso vai ser abatido do valor da tarifa. Então, com isso, nós vamos ter um mecanismo muito interessante que não tinha antes. E esse foi um desavanço que nós tivemos em Brasília.
E tem uma previsão, parece, para início e término da obra, no caso da duplicação, né, se no terceiro ano até o quinto ou sétimo ano?
Até o sétimo ano. Na verdade, são 4 anos. Ela inicia no terceiro ano, né? E aí tem 4 anos para ser executada a obra de duplicação. No nosso caso aqui, a duplicação vai começar em Cornélio Procópio, ligando com a duplicação anterior. Nosso lote que é o lote 2, como foi dito, ele vai a leilão dia 29 de setembro na Bolsa de Valores de São Paulo, na B3. Eu entendo que nós vamos ter aqui novas praças de pedágio. A Praça Jacarezinho vai ser dividida em duas. Uma praça de pedágio fica na BR-153 em direção a Jacarezinho e outra praça de pedágio fica na BR-369 em direção a Bandeirantes. Essas praças de pedágio, no meu cálculo, é provável que a gente tenha tarifa aí entre 10 e 11 reais aproximadamente, né? Que são valores razoáveis considerando o que a gente tinha até 2021. Na PR-092, que também vai ser duplicada, nós vamos ter uma praça de pedágio entre Quatiguá e Siqueira Campos, também com um preço nessa faixa dos 10 reais. Depois tem as praças existentes lá de Jaguaribe e Carambeí, além de uma de Sengés, naquela ramalzinho que vai para São Paulo. Claro que vai aumentar, por isso que nós temos lutado muito. Nossa preocupação é justamente fazer com que a empresa dê desconto, né, na licitação. Porque quando a gente chama o poder público, ou chama o setor privado, o poder público chama o setor privado para fazer uma obra que deveria ser obrigação do Estado, você tem que ter um ganho de eficiência, tem que ter resultado. Então, nossa luta está justamente para fazer o barateamento da tarifa, de ter uma tarifa com preço justo. Ninguém gosta de pagar pedágio. Mas pedágio, quando você paga, que você sabe que tem um preço, que o preço é visível, que o preço é um preço razoável e que as obras estão acontecendo, as pessoas, por mais que não gostem, pagam aquele pedágio e não se sentem lesadas. Ou indo para São Paulo, Curitiba, São Paulo, né, que são pedágios de R$ 3,90, R$ 3,30, né? Ou mesmo aqui, você tem essas ligações aqui, essa rodovia que você vai aqui para São Paulo, por exemplo, saindo por Ourinhos, são rodovias, tanto a Castelo quanto a Raposo, são rodovias que têm pedágio de R$ 8, R$ 9, tem R$ 6, tem R$ 10, são pedágios razoáveis, são pedágios que você tem uma boa rodovia, está bem mantida, você não vai ver ninguém assim se sentindo indignado de pagar esse preço, embora o custo sempre onere a vida das pessoas, né, do pedágio. Mas, por outro lado, assim, a gente vai ter que ter pedágio porque o Estado não tem dinheiro para executar todas as obras e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde, da educação, da segurança pública. Por isso que tem que ter um outro mecanismo para ter receita. Eu, outro dia, fiz um pronunciamento na Assembleia e minha posição é o seguinte: é inaceitável que o Norte Pioneiro do Paraná, que é uma mesorregião que tem 46 municípios, continue sendo discriminado. Por quê? Porque todas as outras regiões do Paraná têm o curso de medicina. A região de Londrina, a região norte, tem o curso de medicina da UEL, a região noroeste tem o curso de medicina da UEM, a região oeste e sudoeste tem a UniOeste, que tem, aliás, dois campos com curso de medicina, temos Cascavel e temos Francisco Beltrão. Nós temos em Guarapuava, na Unicentro, na região centro do Paraná, também um curso de medicina, que aliás foi criado junto com o de Cornélio Procópio, da UEP, que não foi implantado. E nós temos a região dos Campos Gerais, que é o EPG. Você vê no mapa do Paraná que falta no norte pioneiro. Então, eu fui para a tribuna e quero dizer o seguinte: eu confio no discernimento e na inteligência do governador Ratinho Júnior. Disse claramente: governador, nós temos conversado e temos alinhado. E disse o seguinte: para mim, como deputado do norte pioneiro, eu não tenho nenhuma preferência. A discussão é técnica, todas as cidades querem, nós temos que respeitar as reivindicações de cada comunidade. O que eu quero é o curso de medicina da UEMP. Aonde ele vai ser e como ele vai ser, isso é um problema da reitoria da UEMP e, obviamente, do governador, que toma as decisões políticas. Agora, o importante é a criação do curso de medicina da UEMP. Aonde for, não tem importância. Importa, na verdade, é que nós possamos fazer vestibular e formar médicos aqui na nossa região.
Deputado, o senhor, todo mundo sabe que o senhor é atleticano. Ontem à tarde saiu uma convocação da Seleção Brasileira Sub-17 e foi convocado o Sorriso, atacante do Atlético Paranaense, que é filho do Alceu de Castro, já trabalhou nas rádios aqui de Bandeirantes, neto do Alceu de Castro, filho do pai Gil. O senhor, como atleticano, o que tem a dizer?
Ah, eu fico feliz, né? Porque, afinal de contas, Bandeirantes já gerou muito craque, né?
É mais um bandeirantense.
É mais um bandeirantense que pode, que tem chance de brilhar. E, claro, que o nosso Furacão está numa grande ascensão e nós todos temos uma grande expectativa que jovens atletas como ele possam, né, tirar uma carreira brilhante. E ao mesmo tempo que contribuem com o sucesso do Atlético, podem fazer uma bela carreira e ter sucesso na vida fazendo uma coisa que é o talento que Deus lhe deu possa ser aplicado para entreter e divertir a gente, né? Eu agradeço muito. Você sabe, eu acho que sou o que sou por causa do rádio. Nunca fui radialista na minha vida, mas o rádio, para mim, é o veículo de comunicação mais eficiente que tem no norte pioneiro do Paraná. E ao mesmo tempo, eu gosto, porque a rádio é o único veículo que possibilita a gente poder não ter que ficar falando em 30 segundos para você dar a tua opinião. Eu, como gosto de falar muito, né, e vocês também de perguntar, eu estou aqui conversando, acho que já foi mais de 23 minutos aqui de papo. Eu não sei depois quanto que você vai cortar disso tudo que eu falei aqui, mas certamente o rádio é um grande instrumento para que nós, na política, possamos dar a nossa opinião, mas mais do que tudo, ser cobrados e prestar conta daquilo que nós estamos falando. As redes sociais, na verdade, elas servem para aqueles políticos rolhas, o sujeito que quer sempre ficar recebendo like com posturazinha que agrade multidões ou agrade maioria. Eu nunca tive essa preocupação. Eu trabalho dos temas com a responsabilidade que tenho de trabalhar, sou desagradável quando tenho que ser, cobro quem seja quem for, também sou cobrado, não tenho medo de ser cobrado, e comigo sempre eu passo a limpo tudo. Então, o rádio possibilita a gente falar de forma muito franca e eu não fico fazendo nenhum painel da felicidade no Instagram ou no Facebook.